Olá, eu sou Alexandre Cunha e esse é o Diversos Podcast número 11, Saúde Mental Indígena, com a psicóloga Jéssica, que atuou na região do Médio Araguaia e vai contar como foi essa experiência pra gente. Antes do episódio, temos aqui uma lista extensa de desculpas. Fazem 2 meses desde o nosso último episódio e isso não tem sido legal nem pra gente, nem pra quem vinha acompanhando o nosso trabalho. Vamos melhorar isso aí, tá ok? Desculpa a gente, um pouquinho de paciência, porque a correria da vida tem sido complicada para todo mundo. Em breve voltaremos, eu e meu xará Alexandre Elias, cheio de energia e disposição, não necessariamente nessas condições, mas voltaremos. Enquanto isso, fiquem com a Jéssica em nosso episódio 11. Se você está chegando agora, ouça os outros que também são bem legais, ok? Infelizmente o som não ficou dos melhores. Gravamos esse papo na área externa da Fundição Progresso aqui no Rio de Janeiro e além do som ambiente, teve cachorro, uma montagem de palco, martelo batendo, carro passando, mas dá para ouvir. Tentei melhorar ao máximo dentro das minhas capacidades técnicas limitadas, mas, né, sabe como é que é. Então, é isso. Até a próxima. Um abraço.
Então a gente começa por sua apresentação. Jéssica, fala um pouquinho quem é você.
Bem, eu sou psicóloga, né, formada pela UERJ. Sou especialista em saúde mental, né, formada pelo CUBA, FRJ. Sempre atuei no SUS. Minha experiência sempre foi voltada para a saúde pública. Também sou formada em terapia através do movimento, né, pela Faculdade Escola de Dança Angel Viana. Meu último trabalho foi na área da saúde indígena, né? Foi um trabalho bem importante. Acho que minhas experiências anteriores me levaram para esse campo de atuação. Minha última experiência de trabalho no SUS foi junto à CESAI, que é a Secretaria de Atenção à Saúde Indígena. Eu fui trabalhar num território, né, definido do Médio Araguaia. Que abrange um território do Distrito Sanitário Especial Indígena do Araguaia, onde existe uma demanda de saúde mental voltada, de ações voltadas para a população especificamente Carajá, né, etnia Carajá, que tem um alto índice de tentativas e de conclusões, né, de consumações de autolesão, né, ou popularmente conhecido como suicídio, né, as tentativas e os suicídios consumados. Como psicóloga, né, na verdade, essa função, esse cargo de psicólogo, né, de psicóloga, no caso, não é um cargo que existe em todos os distritos do Brasil, em todos os territórios. É importante dizer que nem todas as populações indígenas têm essa demanda de atendimento, de cuidado.
Sim.
Nas populações onde há uma maior incidência, né, de tentativas e de mortes por suicídio, né, por autolesão, é que há as contratações de psicólogo.
Certo.
Então, a gente tem poucos profissionais no Brasil, né, que trabalham com essas populações, vamos dizer assim. Não é um trabalho que é amplo, em todos os lugares você encontra. São bem específicos e definidos, assim, territorialmente falando, assim.
Foi mapeado essa demanda.
Isso é mapeado, tem toda uma... Eu acredito que eu até te enviei.
Sim.
Isso tem um mapeamento, né? A gente tem um programa, estratégias, tem que ter todo um planejamento para o enfrentamento dessa questão no âmbito do Brasil, assim.
E aí, Jéssica, indo para lá, qual era o trabalho prescrito? Você chegou lá, chegaram para você e falaram, você vai ser psicólogo, aí o problema lá é esse, como é que você vai atuar, o que você vai fazer, como é que era...
Então, o nosso trabalho...
Tipo, a expectativa, depois a gente fala da realidade.
O nosso trabalho enquanto psicólogo, né, num distrito sanitário especial, primeiro que assim, nós somos divididos entre o profissional de referência técnica, que é o profissional da gestão maior, né, aquele que fica enviando os dados para Brasília, né, é aquele que faz a gestão do território, enfim... E o nosso trabalho enquanto psicólogos de área, que a gente chama de área, os que vão para as áreas.
Certo.
E supostamente a prescrição do nosso trabalho, ele segue muito o modelo da atenção básica. É uma lógica de matriciamento, uma lógica de educação em saúde, né? ele não prevê atendimento do tipo ambulatorial. Uhum. O que não exclui os nossos atendimentos individuais, dos pacientes, geralmente em visitas domiciliares, porque a gente faz um acompanhamento ali, de quase que diário, né, dentro da nossa... Diário do território, mas de cada aldeia. A gente tem um certo rodízio, né, uma certa escala, e a gente atende ali em loco. Uhum. Dependendo da gravidade da demanda, a gente vai acompanhar e manter ali sob a nossa tutela, assim, no sentido de cuidado, com o nosso médico ali, que da equipe, né, junto com a enfermeira, matriciando a equipe, trabalhando com os agentes indígenas de saúde. Ou, dependendo da gravidade, a gente vai retirar esse paciente, fazer um encaminhamento para uma unidade mais complexa, especializada, para um CAP de referência. Ou para outro ponto da rede de referência, a depender da demanda, né? Entendi. Se for uma demanda de alguém em surto, a gente pode transferir esse paciente de cidade, por exemplo, para que ele seja internado, se for uma demanda de internação. Isso tudo é avaliado com a equipe e com a gestão local e, em algumas vezes, com a gestão maior do distrito, porque tem toda uma lógica de regulação e que é complexa. Por exemplo, no distrito que eu trabalhava, nós abrangíamos 3 estados, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. E tem toda uma relação de regulação que é complicada, né? Do SUS, sim, no sentido de SUS, né? De referência e contra-referência.
Você falou que essa região do Araguaia, ela tinha um alto índice de tentativa e conclusão, né, de suicídio. Sim. Tem algum elemento, ou alguns elementos que explicam por que nessa região esse alto índice de tentativa de suicídio?
Bem, assim, a gente não tem... A gente tem fatores condicionantes, a gente tem indicativos, né? A gente não tem determinantes dessa situação. Ainda isso é um objeto de estudo, mas a gente tem, por exemplo, um gráfico que mostra em certos anos um crescimento muito alto, em outros uma certa estabilidade, depois em alguns momentos tem uma variação da curva, assim. Basicamente, assim, vem muito associado a uma questão cultural, a uma influência, né, cultural, um certo choque, né, um conflito ali existencial. Sobretudo na população jovem, que é uma população que tradicionalmente casa a partir dos 12 anos de idade. Com essa coisa, né, da globalização, da tecnologia, de um certo modo, né, de vida que é globalizado, né, que é partilhado globalmente, isso entra em choque com as percepções que eles têm de si, do que é ser jovem. É sempre conflitante, assim. Os casos que eu acolhi após as tentativas, ou quando eu recolhi algum depoimento, assim, de alguns familiares, sempre eu sentia um pouco essa coisa do conflito cultural, né, do que uma expectativa de um jovem dentro, formado na cultura dele, com certos parâmetros de comportamento, com certas regras sociais muito demarcadas, uma sociedade extremamente, assim, matriarcal, no sentido de cruzamento de casamentos, endogâmica, né? Primos casam com primos, porém, paradoxalmente, uma sociedade hiperpatriarcal no seu comportamento, machista, que tem certas práticas, né, aceitas, que para nós tem uma, que a gente precisa olhar com certo cuidado, também para não começar a entrar numa lógica de exterminar as práticas, ou de
julgamento,
né? De um julgamento moral, mas que precisam ser cuidadas.
Sim.
Né?
Tipo o quê, por exemplo?
Por exemplo, havia uma situação de mulheres que se alcoolizam, para eles isso não é bem visto. E quando uma mulher, por exemplo, ela anda alcoolizada só, ela está sujeita a ser objeto sexual, e isso não vai haver uma punição para os homens, por exemplo, culturalmente. Isso é entendido como aceitável. E ela é punida. Ela sofre uma certa sanção social. Ela fica, se ela
além
sofre
da violência,
um abuso, ela, além de sofrer esse abuso violento, sexual, ela fica recolhida em casa ela não vai na rua, todo mundo fica sabendo que ela foi abusada, todo mundo sabe o nome das pessoas que abusaram, isso fica conhecido, ainda mais que é uma rede de pessoas que são familiares, as aldeias são próximas e são familiares, enfim. Um cacique é primo do outro, enfim, as pessoas têm toda uma rede ali social, familiar, sanguínea mesmo. E a mulher, por exemplo, se recolhe com vergonha daquela situação.
Uhum.
E não há punição para os homens, por exemplo.
Sim.
Ela, de alguma maneira, é punida. Né? E todo mundo julga, enfim. Uhum. Há todo um julgamento em cima daquilo. E sempre se volta para uma ideia de que ela não devia ter bebido, que ela se expôs. E não há nenhum retorno para os homens disso, por exemplo.
Isso não é muito diferente do que a gente vive na sociedade Claro, ressaltando, obviamente, né, o histórico de luta, conquista de direito, e todo esse debate, né, que né, eu digo no senso comum, é isso. Aí, como você e os outros trabalhavam lá e tal, lidaram com a situação dessa, por exemplo, específica? Porque é complicado, você falou, não tem essa coisa, não tem, é muito difícil você evitar o julgamento, né? Tem que evitar, porque é parte de um contexto cultural, né? Mas ao mesmo tempo, né, tem um sofrimento da pessoa que sofreu violência.
Porque assim, nessas situações, como a gente, eu no lugar de psicóloga, naquela população, assim, eu lidava com coisas muito complexas, e muitas das vezes eu sentia que a equipe me colocava no lugar também de você é especialista de lidar com todos os problemas.
Você entende de cabeça,
todas as relações. Então, assim, o que eu tentava era era sempre acolher. Inclusive, quando houve uma situação de abuso, eu acolhi as pessoas que abusaram dessa menina, por exemplo. Teve uma situação de dois rapazes que abusaram de uma menina. Ela me disse as pessoas que eram... Não, me engano. A mãe dos rapazes me contou a situação para que eu fosse até a menina cuidar dela. Eu fui até a menina, conversei com ela, enfim, recolhi toda a situação e depois fui até os rapazes, no sentido de oferecer um cuidado de saúde.
Sim.
Porque ali naquele lugar não cabe a mim julgar.
Claro,
né? Claro que, informando, né, mesmo a despeito da língua, a gente trabalha sempre com informação, esclarecimento. Em alguns casos, eu trabalhava com tradutores, né? Em outros casos, quando a paciente, né, ou o paciente entendia português, a gente trabalhava só, eu preferia trabalhar só, porque eu sentia que as pessoas se estabelecia uma relação com menos interferência, que tinha mais confiança, ficava uma coisa mais de segredo mesmo, né? E sempre eu procurava oferecer um cuidado de saúde, né? No sentido de que eu conversei com essa menina, por exemplo, e disse a ela: você tem a possibilidade de fazer uma denúncia dentro de uma perspectiva, porque isso é um crime dentro da cultura. Aí eu expliquei a ela, né? Na cultura branca, isso é um crime, é assim que acontece, as mulheres trabalham dessa forma. Eu expliquei todo o procedimento a ela, disse ela que se ela não se sentisse segura, que eu poderia acompanhá-la como uma forma de cuidado, mas que ela não era obrigada a fazer isso. E que eu entendi que a cultura dela, que isso também, que isso não seria... Que eu entendia como é que se procedia na cultura dela. E aí isso ela não quis fazer o registro, mas aceitou todo o tratamento, acompanhamento. Eu continuei acompanhando essa menina durante todo o tempo que eu estive lá. Enfim, a profilaxia, né? A contracepção de emergência, a profilaxia em relação às infecções sexualmente transmissíveis, essa questão toda eu consegui garantir. Mas, por exemplo, ela não denunciou, mas eu, enquanto profissional do território, a gente tem que trabalhar com as notificações de violência, né? Sabe? E aí eu de alguma maneira, notificava e isso, de alguma maneira, faz aparecer em Brasília.
Estatística, né?
Isso, pra mim, era algo que eu fazia sempre questão de manter, assim, muito regular, essas estatísticas, essas notificações.
Porque não necessariamente vira aplicada a lei como aquela, não vira uma denúncia.
Sim,
né,
não necessariamente no sentido de julgar.
Sim.
Porque pra mim era curioso que lá havia muitas situações sexuais dessas, isso nunca foi falado, isso não era algo que corria. Isso era algo que eu sentia que os próprios profissionais da região encobriam de alguma maneira. e as próprias comunidades acobertavam, né? Tem a sua regulação cultural e acontecer que algo ficava meio abafado.
É aquele limite de entender o que, que é cultural e o que, que é justiça urbana moral e julgamento mesmo.
Era um limite
mesmo,
muito tênue, assim, sempre tomava bastante
cuidado. Notificar é importante para que tenha conhecimento, né?
Sim, para que ganhe visibilidade, porque um dado precisa aparecer. Sim. As pessoas não falam de violência sexual contra indígenas, é o que tem muito.
Sim.
Assim. Há muito, nessa, sobretudo nessas cidades de interior, né? É isso, assim. Os homens às vezes alcoolizam mulheres, pagam, né? Os indígenas pagam cachaça, alcoolizam mulheres e levam para o meio do mato, assim. E enfim, é isso, e abusam.
Sim. E o contato com os abusadores? Como é que foi você? Foi acolher?
Duas coisas diferentes. Assim. Na primeira situação que eu relatei de uma paciente que foi abusada por dois rapazes indígenas, nesse sentido eu fui acolhê-los, entender o que tinha acontecido e oferecer toda a questão das ISTs, da prevenção, do teste rápido. Mas quem eu continuei acompanhando foi ela. Porque ainda. E eu tinha essa situação super delicada.
Sim.
Que eu era uma psicóloga responsável por 1.750 índios. Eu era responsável por 10 aldeias. E nas aldeias, por exemplo, eu era a psicóloga responsável pela família. Então era o pai, a mãe, o filho. Eu tinha toda uma situação de. Eu tinha toda a cuidado de identificar quem naquela casa demandava um certo acolhimento meu, para que eu pudesse acompanhar, porque eu não podia acompanhar todo mundo. Não dava para eu ser psicóloga de todo mundo ali, né? E isso era super delicado, né?
Sim.
Eu vivi, assim, uma situação muito ambígua, porque o fato de ser mulher, para eles, né, que era isso, né? Eu lidava com três etnias, duas especialmente, com lugares muito definidos, né? O que, que homem faz, o que mulher faz. Tem, em alguns casos, em algumas aldeias, a mulher só se reporta, por exemplo, os únicos homens que a mulher pode se reportar é ao sogro, aos cunhados.
Uhum.
Em outros, tem toda uma delicadeza com quem a mulher pode falar. A mulher só pode se reportar a um homem se ela está acompanhada. Eu senti que houve um certo impacto, né? Acho que as pessoas tinham, de início, elas tinham muito. É isso, eu sofria um certo estranhamento ali. Não sei se talvez estranhamento seja o nome, né?
Sim.
Mas, por outro lado, eu consegui bastante abertura. Eu consegui acessar os homens, eu conseguia falar. Isso gerou problemas.
Sim.
Isso gerou problemas. Isso gerava muitos imbróglios. Isso gerava muitas questões, assim. Então, meu comportamento gerava muitos incômodos. Mas eu fazia questão de não recuar nesse trabalho. Assim. No sentido de que eu ia, se eu tivesse que me reportar aos homens, eu ia até eles e falava, eu não fazia intermediações, enfim, que tinha um certo receio, assim, inclusive das outras profissionais que são mulheres, tem toda uma situação delicada, assim.
Você relatou o caso de abuso sexual, violência sexual, por conta
dos indígenas,
dos indígenas,
e existe na cidade, é muito comum. Os brancos se abusam.
Sim. Dos índios, quer dizer.
Das índias,
é.
E dos indígenas também.
De forma geral. Sim. Você pode entrar mais se você quiser. Eu quero perguntar o seguinte. Você falou que esse abuso relacionado ao uso de álcool, né? Mulher bêbada e tal. Amor, a gente sabe que o álcool, né, não é uma coisa da tradição indígena, né? Não nesses que a gente conhece. Tem relatos, você tem conhecimento, ou isso, a questão da violência sexual era um problema antes do uso do álcool?
Eu não sei te diferenciar.
E esse álcool, como é que é essa relação do álcool e qualquer outra coisa que tenha, tem outras drogas lá?
Eu não sei te relatar, muitas pessoas me perguntam. essa situação do álcool, né? Como é que era antes do álcool depois? Isso eu não tenho. Eu não tenho esse dado para te dizer que se houve essa diferença. O que eu escuto sempre dos mais antigos, né? Como eles costumam dizer, os mais antigos, eles chamam assim, os anciãos, é que o álcool, isso, prejudicou muito. E, inclusive, um fenômeno que eu observava era os mais velhos serem muito alcoólatras, assim. Então, acredito que isso tenha a ver com uma certa introdução. Me parece que essas etnias que eu trabalhava tiveram os primeiros contatos nas décadas de 30, se eu não me engano. Eu acredito que esses, sei lá, 80, 90 anos aí, né, pra cá, o álcool tenha sido introduzido, né?
Eu não conheço a região, mas a cidade é próxima? A cidade,
Essa cidade não é próxima da capital. Cidade de difícil acesso.
As aldeias, né?
As
aldeias são próximas da cidade.
40 quilômetros.
Razoável. Não tem abusos.
Não, lá era um relativo bom acesso. Porque de Voadeira, né, da barco de Voadeira, a gente chegava em 20 minutos na aldeia mais próxima, que era na próxima aldeia mais próxima do Tocantins, e de carro era meia hora na aldeia mais próxima do Mato Grosso, porque a gente trabalhava das duas margens do rio, né?
Sim.
Trabalhava assim. E aí é isso, né? Eu tava falando um pouco da questão do álcool. Eu não sei identificar, porque eu não tenho esse dado. Algo que eu quero pesquisar também, para entender melhor essa dinâmica. Mas eu sei que o álcool teve um grande impacto no comportamento cultural. E isso é relatado em outras etnias Brasil adentro. Assim. A questão do álcool, inclusive, é algo que eu diria que divide os indígenas. Porque algumas etnias, alguns indivíduos de certas etnias, quando eles se reportam falando de outros certos indígenas, tem um certo preconceito àqueles que bebem. Porque isso não é bem visto em todas as etnias. E especialmente para os indígenas, é uma relação sempre ambígua e complexa.
É porque não é nenhuma novidade o uso de substância, mas com outro caráter, né? Então,
mas não da maneira como a gente usa, não a cachaça dessa forma. E aí, em alguns lugares, por exemplo, no Rio Negro, na Amazônia, existem a fabricação dos fermentados, e aí eles bebem a deles. É algo culturalmente.
É porque tem a ver com o modo de vida também, né?
Mas lá onde eu estava, no Araguaia, não. Era totalmente assim, cachaça e cerveja. E em alguns casos de alcoolismo grave, gasolina,
caramba,
muito triste, muito grave, muito preocupante, porque especialmente jovens bebendo gasolina às vezes ao meio-dia, assim, foi uma cena que me impactou muito ver isso. Assim, eu já tinha visto, né? Eu trabalhei no SUS aqui, trabalhei num CAPS-AD, então assim, pra mim nunca foi novidade o crack, outras drogas, mas me impactou muito ver um menino beber gasolina. É assim, uma cena assim, indescritível, assim, no meio da aldeia, assim, meio dia, assim, um calor de 50 graus, o menino bebendo aquilo. Assim.
Nossa. Óbvio, né? O índice de suicídio está relacionado, né? Aí, o índice de suicídio maior, jovens, mulheres, adultos,
homens jovens. E eu acho que, e aí quando eu falo dessa questão cultural, acho que também tem uma questão cultural que é isso, assim, essa entrada que foi propiciada pelo computador, pelos celulares, né? Enfim, essa entrada no mundo globalizado, ela cria certas perspectivas, ela cria certas expectativas nesses jovens, que se veem impelidos a se lançar no mundo, né? Eles sabem que tem cota, eles sabem que eles podem ir para a faculdade, eles vão para a UFG, eles vão para a UFMT, eles vão para a UFT, né? No Tocantins. Só que eles às vezes saem da aldeia sem falar uma palavra de português direito. Chegam lá, se vêm com um mundo que tem prazo, tem regra, tem que falar português. Se você não falar direito, as pessoas não te compreendem. enfim, você não sabe muito bem se portar, é tudo diferente, cada um tem o seu, você vem do mundo onde tudo é coletivo, todo mundo come junto.
Sim.
E é super conflitante, lá eles conhecem o que, que são drogas, o que, que é beber, o que, que são as festas, eles conhecem muitas vezes as ISTs, AIDS, né? HIV, né? AIDS, sim, AIDS sim. Muitas vezes não, mas o HIV. E é uma relação super complexa. Dessa entrada no mundo jovem, globalizado, ocidental, e uma outra entrada na cultura, que tem os seus rituais, que tem as suas passagens, o casamento tem um ritual, a passagem, a puberdade, né, o aprendizado da lida com a terra, isso demanda um outro tempo.
Sim. E tudo acontece tudo na mesma época.
E tudo acontece nesse entrecruzamento aí dessa época que a gente, e é isso, né? A gente sabe que a adolescência é uma fase de mudança de corpo, de tudo, de mente, de todo mundo.
Você falou da saída dos jovens para estudar, deve ser muito, né? Deve ter um índice alto disso. Mas as adolescentes que você, pelo menos é que você conviveu, tem alguma outra relação com a sociedade dita urbana? Tipo, comercial?
Eles produzem, vendem. Eles vão. As aldeias, assim. Os indígenas hoje têm moto, têm carro, saem da aldeia, pegam a moto. As aldeias que eu trabalhava no Tocantins é mais complexo, porque a questão do barco, não é todo mundo que tem barco, né? Não é todo mundo que consegue com fácil acesso para a cidade através né, do rio. Mas eles têm um contato na cidade ali, que nós, no município que nós, eu morava, enfim, nós trabalhávamos, eu trabalhava lá. Mas também tem a cidade próxima aqui. Fica a 90 quilômetros, que eles também vão, que é uma cidade um pouquinho maior. Enfim, eles acessam Goiânia, Palmas, que são as capitais mais próximas, Cuiabá.
Ou seja, tem um fluxo de entrada e saída.
Tem um certo fluxo, e especialmente pelas questões de saúde, e especialmente pelas questões de formação. Que hoje eles têm essa perspectiva de sair para se formar, para voltar, para trabalhar para a aldeia. Pra, né, as aldeias dispõem de escolas dentro das aldeias. Com professores formados na perspectiva intercultural, né? Aquela pedagogia intercultural,
agora tem programa. A troca em si não é um problema, né? Não é uma coisa ruim, isso aqui é tudo diferente. Né? O problema é que esse modo de vida que a gente vive é muito degradante.
O problema não é a troca em si, porque tem muitas coisas que eles são beneficiados. Eu acho ótimo que eles tenham acesso aos computadores, né? À tecnologia, porque hoje a gente tem muito. Você vê, tem muita gente ganhando visibilidade na internet, né? Artistas indígenas. Indígenas de várias categorias ganham visibilidade no Senado, enfim, por conta da internet. É um veículo super importante. O problema é como chega para eles, sem nenhum cuidado, né? Chega de uma forma, um uso problemático, né? Não há nenhum. Enfim, não sei se é o caso de haver uma forma, né, de ensiná-los a utilizar isso.
Porque a gente também tem que aprender aqui, né?
Porque aqui também a gente tem usos problemáticos, né? Vê aí o debate do Instagram agora, dos likes ou não.
Sim, essa eu não tô sabendo.
Pois é, e aí assim, eu acho que a gente chegou a um nível global que é isso, né? A tecnologia, o que ela nos favorece também, ela traz um monte de problemas, né?
Sim, eu acho também, tem a ver com essa coisa do sistema, né? Do capitalismo, como ele produz as coisas, esse modo de vida, você vê, como você estava falando, os meninos vão para outro estado, para uma universidade e tal, né? Mas é sempre na perspectiva individual, que é totalmente diferente da cultura deles, né?
E aí eles aprendem o que é consumo.
Eles
aprendem o que é tênis da Nike.
Não é diferente de um garoto de periferia, não é diferente de um menino
interior. Mais bacana, o tênis mais maneiro, eles sabem o que é isso. Eles sabem quem é Neymar Júnior. Eles sabem tudo.
Ótimos exemplos de vida.
Mas é isso que chega, é isso que vende. E aí o menino que tá lá no meio da ilha do Bananal, ele cresce desejando isso. E acreditando que isso é possível. Que, enfim, que ele pode ser jogador de futebol. Isso é vendido, né? Como um sonho. Isso produz essas crianças, né? Aqui no Rio de Janeiro e lá no Araguaia.
Sim. Onde tem um rádio, a televisão, um computador. E como é que isso aparecia no atendimento lá, na sua conversa com o pessoal? Você falou que teve entrada, né, com todo mundo, para cuidar das famílias e tal. Algum caso específico que você lembre de um garoto, de uma menina? Como
então,
é que isso foi?
É muito comum essas tentativas de suicídio serem precedidas por discussões, por questões de celular, por questão de o jovem querer uma moto e a família não ter dinheiro para dar, o jovem querer uma festa, a família não ter dinheiro para deixar ir. E a família, assim, os relatos dos familiares ao redor era sempre um relato que não tinha muita escuta, né? Então Sim. era aquela coisa assim, tá de palhaçada, uhum, tá, uhum. Que não tem muito uma elaboração, né, dessa situação. Eu acho que nem aqui a gente tem isso, né? Sim. As pessoas acham que depressão é bobeira, sim, falta de vontade. Sim, sim. Em alguns casos lá também, que a gente conseguia ver algo mais ou menos que a gente poderia chamar como depressão, também é algo bem desqualificado, é algo que, ah, isso é bobeira, isso tá de palhaçada, não faz porque não quer, preguiçoso.
Isso aí da família. E a pessoa, o indivíduo em si, como é que eram as conversas, os problemas chegavam, a depressão, né? Ou seja, chegava, estava sempre envolto a essa nuvem de questionamentos. E como é que aparecia, como isso era relatado pela adolescente, pelo jovem? Como se teve algum caso de... Como é que era a reflexão sobre isso? Como é que era a conversa sobre isso? Tinha compreensão, por exemplo?
Eu acho que é difícil a gente falar de... Porque, assim, quando eu falo de que eu atendia os indígenas, que eu acompanhava...
Não é uma clínica.
Não é uma clínica no, dos modos que Sim. nós conhecemos. Por exemplo, os indígenas das etnias que eu trabalhava eram pessoas É de uma outra elaboração cognitiva.
Sim.
É de uma outra elaboração crítica, enfim, cognitiva, afetiva. Então era diferente, assim, os atendimentos. Assim. Eu procurava estar perto, eu procurava acolher, entender de alguma forma, mas eu sentia que era difícil para eles uma certa elaboração.
Uma percepção do que. De qual era o problema exatamente,
essa
né?
Uma construção reflexiva que a gente faz. Mais analítica, mais profunda, para eles era difícil adentrar, vamos dizer assim.
Sim, pode falar.
Era difícil da gente conseguir adentrar. Então, às vezes, eu tinha que ir lá e ficar, passar um tempo em silêncio do lado daquela pessoa. Às vezes, eu ficava na casa da pessoa ali, conversando com o familiar, e ele ficava aí, e o sujeito ficava no quarto me aguardando. Mas não queria sair no quarto, mas eu falo, você quer que eu vá embora? Não, fica aí conversando com a minha mãe. Então rolava uma outra dinâmica de atendimento, de trabalho. E que não era muito mediada por essa coisa da palavra, assim, de falar de muita falação, de explicar muito o que aconteceu. As coisas eram assim.
Nem
não,
de um lado, nem do seu lado como psicóloga, nem deles como.
E eu sentia que essa coisa de ficar tentando cavar muito não era legal, assim. Não era algo que eles. Era algo que eles tentavam escapulir. Então, algumas vezes quando eu via que não ia haver abertura para fala, para tanta elaboração, eu ficava ali. Eu ficava próxima, eu me colocava à disposição. Às vezes eu falava, ó, vou embora, no final eu vou voltar, eu passo aqui de volta na sua casa, eu vou visitar as outras casas na aldeia, depois eu volto. Então era uma forma de eu sempre marcar a presença, eu fazia muita questão de marcar a presença, de estar disponível, mas sem muita pressão nesse sentido de escutar alguma coisa, de tentar entender o que aconteceu.
E de explicar, né?
Explicar, entender uma razão daquele ato, né? Às vezes no caso de uma tentativa de suicídio, ou às vezes no caso de uma agressão.
Sim. E você ficou quanto tempo, perdão?
Eu fiquei 8 meses.
8 meses, nesse período. 8 meses é um tempo relativamente... É muito para a experiência para quem de fora, mas relativamente curto numa situação dessa de acompanhamento e tal. Você conseguiu perceber nesse período, em algum caso que você viu assim, conseguiu perceber que essa forma... De estar próximo e tal, conseguiu de alguma forma amenizar o impacto ou desfazer esse quadro de depressão ou, enfim, pagar a ideia do suicídio? Como é que foi? Porque assim, eu tô perguntando isso porque aqui na nossa cabeça aqui, urbana, né, psicologia é aquela coisa da linguagem, a pessoa fala, escuta e tal, e aí vai fazendo, né, enfim, né, como você falou, um outro modo de se relacionar, um outro modo de cuidar, né, Uhum. Tanto da cultura deles quanto você desenvolveu lá. Como é que você viu isso? Como é que foi?
Não, eu não diria que assim, que remitir os sintomas de uma depressão, sim, por exemplo. Eu não vou dizer que... Não posso avaliar o quanto amenizou o grau de sofrimento, mas eu sinto que das pessoas, né, de uma maneira, enfim... mas o que eu senti, assim, o que eu pude recolher assim, de retorno dos pacientes, de muita confiança. Assim, eu sentia que essa forma de estar com eles, muito junta, eu consegui estabelecer uma conexão muito forte de confiança. Então, assim, eles me solicitavam para decisões sérias, enfim... Como tinham situações familiares de violência, de briga, de me chamar. Quando alguém estava com alguma situação até grave de saúde, algumas vezes, ao invés deles recorrerem a enfermeira, eles recorriam a mim. Né? Eu tinha que reportar isso para ela. Enfim, eu consegui estabelecer uma conexão muito forte de confiança, um vínculo com eles, de acolhimento, assim. Eu percebi isso e até hoje, assim, eles me ligam. Eu tive uma paciente que eu acompanhava, que era um caso grave de depressão na menina, com episódios de automutilação, com uma depressão grave, com pensamentos de suicídio recorrente. Ela, por exemplo, me ligou e me pediu ajuda. Me ligou e falou, ah, como você disse que quando eu precisasse, eu pudesse, que eu podia te ligar, eu tô te ligando, eu queria que você me ajudasse, enfim. E isso eu percebi, eu tive retorno disso, porque até hoje, enfim, eles falam comigo, me procuram, pedem ajuda. Uma outra paciente que estava com problemas, teve uma situação também particular na família, ela me procurou, me pediu ajuda, perguntou o que ela podia fazer, enfim. Então eu tive esse feedback, eu continuo tendo esse feedback, né? Eles falam, a gente sente muita saudade de você, quando você vai voltar. Às vezes eu ouço uns áudios aí, eles falam na língua deles, me mandam uns áudios.
Toma um vasinho, eles mandam áudio.
Aí eu
tem
mando...
esse problema também, bebe um pouquinho, manda mensagem.
E aí assim, é isso, a gente tem muito carinho, assim. Eu tava querendo ir lá agora, mas não, acho que não vou conseguir, não. E é isso, assim, acho que eu tive esse retorno, assim, eu tive um vínculo bem bacana com eles, assim, mesmo nesse curto espaço de tempo. Assim, eu percebi que eles confiavam muito, assim.
E como era o apoio, o suporte do Estado nesse trabalho de vocês? Então, se tinha,
então,
que você
Estado
relatou as suas experiências, e tipo, se vira nos 30 ali, aqui agora,
o Estado,
no problema.
Ele é representado pela gestão do distrito, né?
Sim.
Que é isso, tem muitas demandas. Territorialmente, a gente atendia muitas aldeias. Territorialmente, nós éramos responsáveis, se eu não me engano, por 30 e pouco, quase 40 aldeias, territorialmente no geral. O apoio que nós temos é dessa gestão, né? Que assim, tem vários problemas, existem muitas questões políticas envolvidas com esses convênios,
sim.
Porque terra indígena é interessante, né? Saúde indígena é muito, dá dinheiro também,
sim.
Né? Trabalha com combustível, né? com barco. Então, a gente tem muitas questões atravessadas aí nisso. Alguns momentos era problemática a relação. Assim, é difícil, porque... É isso, assim. A gente tem uma demanda pesada de trabalho institucional, burocrático, de relatórios, de números, de dados, que a gente precisa mandar para Brasília, para o Ministério da Saúde. Por outro lado, a gente tem um trabalho exaustivo, fisicamente, tem um trabalho que a carga de trabalho é muito pesada, né? E é isso, você vai na aldeia visitar, você vai de barco, você trabalha no sol, você volta no final do dia, você tem que almoçar lá, enfim, tem toda uma rotina diversa da que a gente está acostumado.
Sim, sim.
Então era isso, assim, é uma situação complexa ali, né? No mínimo difícil.
Sim, né? Sim. Você passava o dia inteiro nas aldeias, aí voltava para a cidade, vivia na cidade, mas
para minha casa.
Todo dia
eu morava
era uma diferente.
Eu morava na cidade.
Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa que você queira colocar nesse
Eu tinha alguma coisa que eu ia, que eu tinha pensado em.
Veio no meio da.
É, veio no meio, mas agora eu.
Eu também tive a mesma sensação agora.
É, eu ia falar alguma coisa que eu achava bem bacana de te dizer, mas eu.
Não, vai voltar, vai voltar. É. Eu ia perguntar. Deixa eu só. A gente parou. Claro. Só salvar aqui, porque. Aqui...
Poderia colaborar.
É, pelo, sim, pelo que você viu, a condição deles, né, de vida, todas essas influências que têm prejudicado, atravessado a cultura e gerado problema e tal. Assim, o contato imediato, o acompanhamento ali resolve, quer dizer, ameniza um problema, né, aquela coisa do.
Uhum, uhum.
É imediato, ele faz paliativo ali. Então. Qual você acha que precisaria mudar ali, porque você colocou sempre as coisas muito no limite, acho que foi muito bem legal, assim, no limite entre a cultura deles, né, a cultura urbana, né, a cultura de cidade e tal, né, você, enquanto psicóloga, e mesmo com esse negócio tudo ali, você conseguiu manter tudo mais ou menos no seu lugar, né, parece.
Mais ou menos.
É, mais ou menos. Não, porque não existe aquela forma que você não vai estar implicado,
sim,
né?
Sim.
Você tá lá, né? Se você chegasse
não
lá.
Não tem como não estar.
É. Se você chegasse lá enrolado no saco preto, você já tava fazendo diferença ali, né? Então, mas nesse limite da interferência, se você não era um agente de aculturamento, por exemplo.
Não.
Né? Ao mesmo tempo, você também não se calava. Uhum. Nas coisas ali e tal. Então, com toda essa experiência, essa forma como você atua, o que você acha que, por exemplo, para evitar o suicídio? Assim, o suicídio, a gente não pode tratar o suicídio como uma coisa natural, né? É uma coisa.
Não é um dado.
Só nasce com o gênio do suicídio.
É.
Então, assim, é um problema de modo de vida, uma existência e tal. Mas você pensaria, você conhece, interessante, política pública para atacar esse problema?
Então, a gente tem uma agenda, né?
Sim.
Nacional, e tem uma agenda mundial, porque o suicídio não é um problema dos indígenas, é um grupo específico de maior risco avaliado mundialmente.
Sim.
Tá? Homens, jovens, indígenas. Mas a gente já tem uma agenda pública, né? Enfim, que é isso, de muitas estratégias, de muitas ações. Mas eu não sei, assim, eu acho que é isso, ainda é tratado com pouca efetividade. Eu acho que as políticas públicas ainda são permeadas desse imaginário, porque ainda tem um imaginário do indígena, do selvagem, do puro, do que é mais. Do que está mais em contato com a natureza, e aí ele é imaculado.
Uhum.
Eu acho que a gente ainda está com um debate muito, muito pouco explorado, assim,
uhum.
Para a gente pensar políticas efetivas né, de trabalho para a gente atuar de fato com essas populações.
Mas...
Porque também não adianta botar uma psicóloga no meio do Araguaia para 1.750 indígenas,
sim, sim.
Que ela não faz milagre.
Sim.
Porque ela vai lá no meio da aldeia cuidar dos indígenas, visitar a casa dos pacientes, e o cacique leva não sei quantos litros de cachaça para dentro da aldeia.
Sim.
E isso não é tratado. E as pessoas naturalizam isso.
Uhum. É o cacique, né? O cacique tem aquela figura de autoridade.
Não, e não é questão de estar julgando.
Uhum, não,
só
claro.
Que é questão de que a gente precisa trabalhar. E eu falava isso francamente com eles, abertamente.
Uhum.
Eu falava com os caciques isso. Eu falava, enquanto eu estiver trabalhando, porque os alcoólatras acabam se tornando um problema das aldeias.
Uhum.
Né? Viram pessoas que ficam incomodando todo mundo. O alcoolismo nos indígenas, ele tem uma figura muito diversa, assim,
uhum.
Muito, muito diferente, assim, um fenômeno como se apresenta. Né? São pessoas que às vezes se transformam, fazem um escarcéu na aldeia inteira. Tentam abusar das mulheres, às vezes fazem muitas coisas, é isso. Assim.
Uhum.
Mexem muito com a vida da comunidade, o alcoolismo mexe com a vida das comunidades,
uhum.
Assim, de uma forma geral. Interfere ali no cotidiano, sabe? As mulheres se trancam em casa, não saem. Tinha dias que, dependendo da situação da bagunça, dos alcoólatras,
uhum.
A gente nem ia trabalhar.
Uhum.
A gente não entrava na aldeia, porque era um risco para nós.
Aldeia, cada aldeia é 1.700 pessoas?
Tem umas menores, mas em média... 40 pessoas, tem aldeia de 700, tem aldeia de 800, tem aldeia de 100 e pouco.
Já teve esse problema que você falou de não poder ir trabalhar? Já aconteceu nessas grandes, nessas aldeias?
Sim, geralmente nas grandes. Nas pequenas isso é mais controlado.
Não, porque imagina assim, 40 pessoas, 6 bêbados fazem um barulho. Agora estão 700, 100.
Era mais caramba. A questão do alcoolismo é pior nas maiores.
Uhum.
As aldeias menores, por serem pequenas e mais fechadas, geralmente é um clã menor,
uhum.
isso consegue ser mais ou menos regulado.
Uhum.
Isso é algo mais controlado, uhum. pela autoridade ali, o cacique. Quando a aldeia é maior, isso geralmente é algo que é mais difícil de se cuidar.
Pela regra, assim, muita gente acaba ficando sozinho, né? Mas...
E aí rola, não. E fora que tem grupos, uhum. tem articulações políticas, existem brigas internas, enfim, uhum. tem todas as articulações políticas que são delicadas, assim. São coisas também complexas de serem mexidas.
Sim, sim, sim.
Assim,
sim.
A gente tem que tomar cuidado antes de adentro.
Uhum.
É complicado. E aí eu tava falando das políticas públicas.
Sim.
Eu acho que, de fato, a gente precisa de um debate mais aprofundado para que a gente faça política pública que tenha uma incidência real. Porque, por exemplo, teve um projeto que criaram, e foi o projeto Carajá, uma parceria da FUNAI com outros órgãos, numa época que estava tendo alto índice de suicídio, e o projeto era fazer gincana com jovens, ficar fazendo gincanas, desfile de moda,
beleza.
O desfile das indígenas, a indígena
masculina,
o indígena para aumentar a autoestima dos indígenas.
Aumentar a autoestima.
Então, peraí, gente, não vou trabalhar sério.
Sim.
E aí é esse tipo de coisa que é complicado.
Você lembra o ano disso, perdão?
Isso parece que foi 2015. Sim. Mas assim, eu também entendo
uhum.
que tá todo mundo no escuro.
Sim.
E aí eu também entendo que ao olhar para essa situação.
Uhum.
Eu não julgo como algo. Enfim, é uma tentativa equivocada, assim, mas
factual,
eu acredito que é algo de quem está tentando acertar.
Sim.
É muito complexo. E quando a gente está lidando ali e vendo as pessoas morrendo, é muito difícil.
É, porque o profissional não sai do centro, vai para um lugar afastado, ele leva as coisas dele também.
Tudo,
né?
Então, os gestores,
sim.
E a população, mobiliza todo mundo.
Sim, digo, é uma falta de um projeto mesmo,
uhum.
né? De política pública mesmo,
sim.
que inclusive trabalha na formação de profissionais para
fazer
isso. Né?
Isso, porque não adianta ter uma psicóloga e todos os profissionais não terem nenhuma formação.
Sim.
Os outros profissionais entenderem como uma palhaçada, porque aí não adianta se você tem uma psicóloga, uma equipe de saúde que acha que depressão é falta de Deus.
É
muito difícil trabalhar dessa maneira.
Pode até achar, né? Mas
pode até achar,
isso
mas
é política pública, né?
É isso, mas isso não pode ser a política pública, isso não pode perpassar o cuidado que a gente oferece ali, né?
Sim.
Não pode pegar a pessoa que acabou de se suicidar e querer dar uma Bíblia na mão dela. Né? A gente tem muitas situações que ainda perduram. Esse missionarismo,
uhum.
esse evangelismo, até hoje, assim, isso permeia. A maioria das pessoas que vão trabalhar na saúde indígena, elas têm uma perspectiva messiânica, elas têm uma perspectiva evangelística,
uhum.
elas têm um projeto de aculturamento,
sim.
mesmo sem querer, sistematizado.
Sim, sim.
Mas as pessoas muitas vezes acham, assim, eu tinha sempre o cuidado de olhar para a minha prática e tentar sair desse lugar, sabe?
Uhum,
da civilizadora, da colonialista, da colonizadora, da coisa, sabe? Porque a gente pode muito facilmente cair nesse lugar.
Sim, isso é uma atitude política, né? Não é formação, né?
Então, a gente pode muitas vezes cair nesse lugar. Assim, é um risco muito grande que a gente corre.
Sim, sim. E nessa perspectiva, para a gente caminhar para o final, né,
uhum.
porque já são 35, tá animado aí com as políticas públicas do governo? Você acha que vai caminhar para esse lado que você acha que é legal ou você acha que, enfim, vai piorar?
Bem, eu estou bem preocupada. Bem, foi nomeada uma nova secretária também para a
uhum.
Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? Que supostamente é uma pessoa do é uma militar, mas que tem uma descendência indígena, mas que, enfim, eu recebi algumas notícias, mas está tudo muito obscuro, já está tendo uma mobilização, já vinha havendo desde o ano passado algo, uma coisa muito instável, o campo estava muito instável, gestores, né, das diversas regiões do Brasil sendo exonerados, sendo afastados dos cargos. Eu tenho perspectivas assim, muito pessimistas, né? Assim, me preocupa. É, eu acho que agora vai ser um momento de luta nosso, né? Para conseguir manter as garantias de direitos, né? Que estão sendo cortadas em todos os âmbitos. Né? Eu acho que agora é uma luta coletiva e que a gente vai precisar aliar todas as lutas para ter alguma força. Porque é isso, assim. O que me preocupa é que daqui do Rio de Janeiro, a política indigenista parece algo muito distante. E aí, quando a gente acorda, ele já botou as terras para serem nomeadas pelo Ministério da Agricultura, para serem demarcadas, né? Enfim, e aí o que é muito grave, né? E ao mesmo ministério que ele entregou na mão dos grandes fazendeiros, né? E é isso, assim, me preocupa, porque é um projeto... É de entrega, né? E aí, agora é um momento da gente tentar se fortalecer, tentar ampliar os debates. Eu acho que o momento agora, eu acredito muito da gente tentar dar visibilidade às coisas. Das diversas maneiras possíveis. Né? Das diversas mídias possíveis. Dar visibilidade a esses movimentos, né? Os movimentos indígenas, enfim, os movimentos negros. Porque senão não vai ter como a gente fazer frente... a tudo isso que a gente está vivendo, que é sem palavras.
Até porque, né, quem faz as merdas é o pessoal do grande centro, né, que elege essas porcarias, né, então tem mais que tentar, a gente tem mais que consertar aqui também, né, para derrubar, para trocar, enfim, que cada um acha que seja. Jéssica, alguma dica de onde se informar, algum grupo que você participa, conheça, alguma, enfim, leitura, recado para a galera da psicologia, que está lá, né, agarrada no Freud, né, na clínica, enfim.
Eu tenho um recado que as pessoas... um recado para a galera da psicologia,
isso,
né?
É sua vez agora, se
cansada. Acho que... é super importante, eu tenho brincado, né? Eu acho que depois dessa minha experiência com a saúde indígena, algo que eu vinha colocando já na minha agenda a questão da luta, né? Nesse sentido, de um auto-reconhecimento, né? Enfim, de uma certa identidade, eu acho que a gente precisa trabalhar outros autores e a gente precisa se situar no nosso Brasil. A gente precisa trabalhar autores brasileiros, a gente precisa conhecer nossos autores, a gente precisa conhecer a nossa realidade. Sair um pouco do eixo, né, França, eurocêntrico, enfim, porque a gente não trabalha com Freud no meio da floresta amazônica, a gente não trabalha com Freud na beira do Araguaia. Eu acho que a gente precisa pensar um projeto de uma política que não, de uma psicologia que não seja essa psicologia colonizada. Eu acho que a gente precisa descolonizar o nosso pensamento. Isso é urgentíssimo, assim. Eu acho que meu grande... Hoje é a minha briga, né? Que eu quero... eu quero tentar mestrado agora, estou estudando para tentar mestrado. Eu quero entrar na universidade porque eu quero brigar por isso. Assim, a gente precisa ocupar esses espaços e sair desse lugar de colônia e desse pensamento colonizado que venera os saberes ocidentalizados, enfim, eurocêntricos, brancos, patriarcais, enfim, machistas. E eu acho que a gente precisa sair desse lugar e pensar outras novas epistemologias, outra psicologia, né? Uma psicologia preta, uma psicologia indígena, outras formas de pensar e ver o mundo. Acho que nesse momento é a minha dica para quem está se formando. Acho que um novo pensamento, uma nova forma de pensar. A psicologia para a gente pensar um novo mundo, né? Tá precisando.
Por favor, né? Acho que isso acaba, né? Pode ser esse mesmo, é diferente, né?
Porque
depois que acabar com esse aqui...
outros mundos novos, né? Acho que é isso.
Verdade. Bom, podemos encerrar?
Podemos, claro.
Tranquilo, para você poder se ajeitar.
Claro.
Jéssica, obrigado.
Nada.
Muito desculpa aí fazer você esperar, tá?
Não, que isso. Obrigado.
Espero que você passe no mestrado para colocar essa discussão, que é muito importante. Vai ser quando a prova?
Aprova em setembro.
Setembro, uhum. tá chegando, vai dar certo. Vai fazer pra onde?
UERJ? É, Instituto de Medicina Social da UERJ.
Ah, da UERJ, legal. Uhum. Então é isso, Jéssica, obrigado.
É isso, eu adorei o convite.
Então, volte. Já tá, a porta já tá aberta.
Ah, é ótimo, quando quiser me chamar pra gente conversar, bater esse papo, foi ótimo, eu adorei.
Obrigado.
Muito bom, obrigado pela oportunidade.
Valeu, Jéssica, tchau, tchau.
Super beijo.